Olá, bem-vindos a mais um Bits Podcast, o podcast de marketing, vendas e empreendedorismo, hoje com mais um convidado ilustre da série de convidados ilustres que a gente sempre tem por aqui, Fernando Pinheiro. Falei certo? Falei certo que não tem erro, né? Não, que normalmente tem gente com nome difícil igual o meu aqui, que a gente convida. Fernando Pinheiro, da Performa Aí, hoje veio conversar um pouco com a gente, explicar o que ele faz, como ele faz. E como sempre, a gente dá aquele pontapé inicial querendo saber quem é o Fernando na fila do pãozinho, cara. Muito obrigado, Fernando. Se apresente aí pra galera e, mais uma vez, obrigado pela visita e pela presença. Vamos lá.
Pô, João, obrigado aí pelo convite. Cara, Fernando na fila do pão é o cara que pede aquele pão clarinho, né?
O pão, eu gosto do mais moreninho.
É, o cara que pede o pão clarinho. E é o cara que chega com pão a menos em casa também.
Que já vai comendo.
Já vou comendo, hoje já chego com pão a menos. Na verdade, a mulher não sabe, a gente compra um a mais.
Compra um a mais, ela pede 6, você compra 7.
Exato, bacana, cara. Pô,
Da onde veio esse Fernando?
Empresário, cara? Desde os 11 anos de idade.
Caramba, cara.
11 anos de idade,
Esses dias.
Esses dias,
foi esses dias.
Enfim, tenista, ex-paraquedista... Pô, amante de tecnologia desde os
primórdios. Paraquedista, cara.
Foi, cara. Já tem uns 400 saltos.
Profissionalmente, aí, cara?
Deu uma parada. Deu uma parada. Tomei um susto, deu uma parada.
Então, eu já vou no susto.
Mas
já.
Mas tenho vontade de voltar. Mas é isso. Enfim, empreendedor há muitos anos. Eu tive um emprego.
Teve um emprego. Uma carteira assinada.
Tive um CLT, R$200 salário mínimo. Verdade, juro.
Da hora. Cara.
Minha carteira de trabalho tem um emprego.
Tem um emprego lá, cara.
Mas empreendedor aí há muito tempo, tentando ajudar, né, todo mundo a ganhar dinheiro também. Mas é isso. Um cara simples aí, tentando vencer na vida como todo brasileiro.
Por que a escolha do empreendedorismo, cara? Me fala aí, desde novo, aí, o que te comoveu nisso daí, cara?
Cara, dá para escolher isso aí? Não dá, né? Meio que
você teve aparece, né? Você teve a opção do CLT dos então, hein, cara?
Eu tive, na verdade, então, mas essa, eu já era empreendedor, na verdade, nessa época. Vou explicar, porque é interessante. Eu tive um amigo, ele tinha uma loja de informática, né? E aí ele vendia para B2B, ele distribuía peças de informática. E eu estava fazendo faculdade de engenharia, conheci um cara lá que ele era muito bom em computador, a gente se juntou e aí a gente começou a montar máquina para vender.
Para vender para galera.
Para vender para galera. Na época, tipo, 286, aquelas coisas, MMX, não sei se você...
Já tive.
Então é isso aí. E aí a gente começou a fazer propaganda e tal, e aí a gente conheceu... Quer dizer, na verdade esse cara aí já era meio que da família, e ele tinha essa distribuidora, e a gente se juntou a ele e ele registrou a gente como funcionário, só que já era uma parceria, já era tipo dividido em três. Ele fornecia as peças e a gente montava. Quer dizer, o Gustavo montava, eu vendia e a gente dividia o lucro em três. Então, assim, já era meio que...
Já era
meio que uma sociedade, mas rolava um registro na carteira.
Rolava uma carteira assinada
então,
ali.
Então eu tive um, foi meu único. E, assim, pedi demissão e nunca mais.
E onde mais você já se meteu no empreendedorismo, cara? Até chegar na performance?
Pô, cara, aí tem história, hein? Bom, comecei com 11 anos de idade vendendo chup-chup, geladinho, não sei como é que você chama.
Aqui em Indatuba eu acho que é geladinho. Em Limeira é chup-chup, que eu sou de lá, na verdade.
Na varanda do meu apartamento, no primeiro andar, a galera jogava o dinheiro, eu jogava geladinho pra baixo.
Não podia nem sair de casa, mas já tava vendendo.
Já com 11 ali pra 12 eu virei DJ, já começava a fazer festa... Gostava muito de música e tal, começava a fazer festa lá, morava em São Paulo. Então já era, vamos falar, um profissional liberal, né? Vamos dizer assim. Com 19, já virei dono de uma discoteca, de uma balada. Enfim, com 23, virei dono de franquia de escola de idiomas, CNA Idiomas.
Da hora.
Então assim, já passei por
Passou
tudo.
Passou por tudo.
Lavanderia, Sankasec... Enfim, até já fui varejista no e-commerce também.
Legal.
E aí, que foi a hora que eu entrei no digital de verdade, né?
Viu a necessidade que tinha no e-commerce.
Até que depois do e-commerce eu acabei criando o Performa Aí, que é a minha empresa, que aí foi software para e-commerce.
Então fala para a gente aí como foi esse start aí do Performa aí, cara. Qual foi a dor que te fez criar essa marca? Aí?
Essa história é interessante, cara. Quando eu tinha escola de idiomas ainda, eu conheci um rapaz, que hoje é meu sócio até hoje, incrível, um developer incrível, numa lan house, lembra que tinha lan house?
Lembro, frequentava também.
É, eu brincava de jogar...
Não parece, sempre assim, essa cult de gente nova aqui, mas eu sou dessa
época. Eu brincava de jogar CS, e aí, cara, visitando essa loja, essa lan house, eles tinham um software de segurança, assim, dentro da lan house, sabe? Você não conseguia fazer nada no computador, assim.
Travado, tinha que... Só o administrador liberado.
Era tipo um Windows, assim, você conseguia só entrar nos jogos, etc. Não conseguia bugar o computador, que é muito comum. Isso era muito comum na minha escola de idiomas. Eu tinha 3 escolas de idiomas. E tinha muitos computadores lá.
A molecada entrava destruía. E zoava tudo. Pagava aí, tudo.
É, e aí, cara, esse cara ele fez esse software, que ele protegia aí essa lan house. Aí eu colei nele e falei, viu, esse software que você fez aí, cara, será que você não consegue me vender, etc., para usar na minha escola? Ele falou, cara, não vendo não, mas assim, se você me der o curso de idioma de graça, eu coloco para você.
Aí ficou bom, né?
Não falava inglês, mas ele era programador, era novo, cara, novo, menino bom. Aí, sabe, querendo aprender mais coisa, aí fizemos essa parceria. E aí ele colocou esse software lá. Deu tão certo que, na verdade, a gente abriu uma empresa para vender esse software.
Para começar a fazer para esse negócio para outras...
Porque essa dor era comum, né?
Todo mundo tinha.
É, comum. Na verdade, uma faculdade com 100 computadores tem
ia
essa dor.
Ia precisar de um sistema semelhante.
E a gente criou uma empresa e fez esse software. E aí essa empresa é a mesma até hoje. A gente abriu a empresa em 2007.
Bastante tempo.
E, assim, e aí criamos esse software, começamos a vender... E começou a dar certo, cara. Muito legal.
Esse de segurança.
Só assim. Era um software que ele chamava Safe Desktop. Olha que o nome super subjetivo.
Simples,
E aí a gente travava mesmo o computador. O cara só podia usar o software.
Que ele era liberado.
É, os aplicativos que o dono queria liberar. Não conseguia fazer nada, cara. Não pegava vírus, não estragava arquivo. O software é muito bom, mas meu sócio ele é realmente fera.
Legal.
Enfim, e aí, só que depois de um tempo, eu vendi as franquias. E aí eu saí do mercado de
idiomas.
De idiomas, e a gente acabou dando uma esfriada no business, sabe? Inclusive nessa época eu falei, cara, vendi, tô um pouco de boa. A gente tinha 3 escolas, 1.500 alunos.
Deu uma sossegada.
Aí a gente foi morar nos Estados Unidos, né? Então peguei a família, a esposa.
Pegou a grana e.
O cachorro.
Foi tentar.
Fomos embora para os Estados Unidos.
Uma vida nova, na terra nova.
E aí a gente ficou um pouco mais de boa e tal, fazendo. Nem trabalhando, né? Mas tipo, tudo online, etc. Já estava na pegada digital mesmo, entendeu?
Legal.
Até que eu conheci lá nos Estados Unidos, cara, um software de recuperação de carrinho abandonado para e-commerce.
Legal.
Isso aí na época era...
Era a raridade.
2015
não existia uma demanda tão grande.
Não, nem tinha, na verdade, no Brasil um software desse.
Não.
No Brasil não tinha. Tinha lá, não tinha no Brasil.
Falar que isso é popular faz o quê? Uns 5 anos, no máximo?
Não, começou aí uns 10.
Uns 10. Mas popularizou todo mundo usando, ou na própria plataforma. Antes acho que nem tinha tanta plataforma pronta de...
Não tinha.
De e-commerce,
tinha.
Já,
o
de
problema, nós vamos chegar nesse papo. O problema é que, assim, boas tecnologias para o e-commerce, só os grandes varejistas tinham acesso.
Então era isso.
Isso aí...
Imagina, você via uma americana...
Só cara grande.
Netshoes, beleza.
Que tinha grana para pagar alguma coisa gringa.
Que funcionava mesmo.
Ou um developer que fizesse.
Que mandava o e-mail de verdade, com o carrinho
não
do
rolava,
cara mesmo.
Não rolava. E esses caras eu conheci na gringa porque eu entrei numa loja, recebi o e-mail deles e falei, pô, que negócio legal, cara. Eu quero isso aí na minha loja.
O cara sabe o que eu tava vendo, né?
E aí eu gostei. Só que eu gostei tanto que eu tinha esse camarada aí de sócio e eu queria tanto voltar a ser sócio dele, sabe? E a gente tinha meio que dava essa esfriada. Não tava rolando mais. Ele já foi para trabalhar em outro lugar e tal. E eu gostei tanto que eu falei, meu, é a oportunidade que eu tenho aí de voltar a trabalhar com meu sócio. É um outro software. Peguei o telefone e liguei. Liguei para a empresa. Né? Liguei para a empresa e o dono da empresa atendeu o telefone. Lá nos Estados Unidos, os caras de Minneapolis.
O dono do e-commerce.
O dono do software. Fazia a recuperação do carrinho abandonado.
Legal.
Porque na hora que eu recebi o e-mail, eu consegui traquear, entendi qual que era
A origem,
quem que era o, né, o cara que fez o software. Entrei no site dos caras, gostei. Falei, vou ligar para esse cara, mano. Quem sabe não faça uma parceria
com esse
cara. Uma parceria. Para vender esse negócio no Brasil. Não tem no Brasil, né? Vamos entender a complexidade. Liguei pro cara e falei, viu, cara, gostei do teu software, mano. Puta negócio legal e tal. A gente não tem isso no Brasil. Você tem cliente brasileiro? Ele falou, cara, não tenho. A gente só foca nos Estados Unidos.
Só vende lá.
É, isso é...
E os caras também não estão nem aí para fora dos Estados Unidos.
E tá tudo bem, porque assim, é tanto mercado que... Tá
mercado
tudo
bem. Bom dos caras.
Ele falou, não, cara, não tenho cliente brasileiro, mas eu adoro o Brasil, já estive no Brasil. Inclusive, o meu primeiro cliente, ele fechou um contrato de 2 anos comigo por causa de um brasileiro. Eu falei, meu, caramba. Interessante. Fala mais sobre isso.
Quem é esse brasileiro?
Me fala mais sobre isso. Ele falou, cara, o software deles, na verdade, era de recuperar, o forte deles, era de recuperar reserva de hotel, não era carrinho abandonado para e-commerce. O foco dele era hotel.
Era hotel, só
hotelaria. Os Estados Unidos é forte em
hotelaria. Turismo mais forte.
E aí ele colocou no hotel o software dele, lá na Flórida. Um cara, um brasileiro, entrou para fazer uma reserva, tá? Não fez a reserva, foi embora.
Só pincelou a reserva.
Só pincelou, que a gente...
Tu faz isso toda hora, não fecha nada com ninguém.
Se acordar de madrugada, isso
quanto será que custa esse hotel?
E aí não fechou, voltou por causa do e-mail que ele recebeu dessa empresa e fechou um mês do hotel.
Morou no hotel.
Um mês, morou. E aí o cara, que era o dono do hotel, pegou e ligou para ele e falou, meu... Teu software é bom demais, cara.
O cara...
Quanto custa para usar 2 anos aí? O cara pagou 2 anos antecipado. Então, assim, esse cara, ele tinha um brasileiro, assim, o Brasil, ele era americano, Minneapolis, lá em cima.
Longe.
Acho que deve ter gente lá que nem sabe o que é o Brasil.
Não, acho que é aquele Brasil...
É.
Brasil do macaquinho.
Da selva. E aí esse cara, meu, ele é mó ligado no Brasil. Ele já tinha vindo pro Brasil, a esposa dele já tinha vindo aqui em Campinas, trabalhar no Boldrini.
Caramba,
de, meu. De
coincidência de, monstro. Tinha que ser.
Demais, cara. Voluntário, assim. Já tinha ido pra Ilha Grande, no Rio de Janeiro, um lugar que eu adoro, já fui. E ele falou, cara, gostei disso aí, cara. Você pode vir aqui pra Minneapolis? E eu tava em Orlando, morava em Orlando.
Longe.
Aí eu falei, longe, mas mais perto do que daqui. Né? Aí eu peguei e falei, posso.
Eu tô indo, comprou passagem e foi.
Eu vou. Não, cara, calma. Liguei pra esse meu sócio no Brasil, que era... Né? A gente ainda tinha empresa rodando,
tava
mas assim...
Rodando, vendendo mas, aquele software de...
Não estava mais vendendo. Estava recebendo dos clientes que tinha lá que tinha e eu já estava numa outra vibe. Ele também já estava em outra, mas eu desisti a empresa.
Uhum.
Liguei para ele e falei, Carlão, acho que achei uma parada para gente.
Tem um negócio aqui.
Para entrar no e-commerce, assim, assado. Ele falou, porra, cara, legal e tal. Falei, qual que é a tua ideia? Eu falei, não, mesmo de sempre. Tipo, eu vou cuidar da parte comercial, administrativa, e você cuida da parte técnica. Como é um software, vai ter que ter...
Vai uma implantação,
uma
adaptação.
Integração com plataforma, uma
vai ter uma pica aí.
É, uma porrada de coisa, né? Ele falou, não, beleza. Ele falou, só que o cara chamou a gente para ir para Minneapolis. Ele falou, não, vai lá, ajeita o pelo para a gente. Eu falei, não, não, você tem que ir comigo. Tem só que ele não tinha nem passaporte.
Tem que correr atrás de tudo.
Visto americano, você sabe quanto tempo que demora,
demora.
Né? Para. Falei, cara, você vai lá na Polícia Federal em Piracicaba, vai tirar esse passaporte, vai falar que é, tipo assim, vida ou morte. Vou fazer uma carta aqui para você levar lá e, né, vai dar um jeito. Ele tirou o passaporte em 3-4 dias.
E conseguiu o visto no final das contas?
O visto foi o melhor.
Conta aí.
O visto eu preenchi tudo para ele. Preenchi tudo para ele, apliquei pro visto, pagamos uma taxa, foi. Só que, cara, era tipo 2 meses para agendar. Eu passava a madrugada inteira. Madrugada inteira, dando reload na página.
No F5 ali.
Esperando.
Bugando a agenda do...
É, não, não fala F5 não, cara. Eu uso o Command. que é o Apple, é Mac. Cara, o tempo todo ali, pá, batendo. Puf, abriu uma vaga pro dia seguinte.
Do nada?
É, mano. Porque os caras... Tem gente que desmarca, né?
Uhum.
Inclusive, pro dia seguinte é o que mais desmarcam.
Porque tá o cara, chegando na hora.
Tá chegando
ali,
na hora, aconteceu alguma
não
coisa.
Não tem a documentação.
Ele desmarca e tal... E eu fui lá e, puf, peguei pra ele, cara, amanhã você vai ter que ir pra São Paulo. Ele falou, nossa, como assim? Amanhã.
Vai, corre lá.
Não tinha documentação, né? Não tinha. Tipo, não tinha. Trabalhava, tipo, né, registrado, tudo, mas, cara, não tinha. Eu falei, vai, mano, vai que vai dar certo.
Tenta lá, bate a cara lá.
E deu, cara. Deu, em uma semana ele tava em Orlando.
Recorde. Record. Eu achei que você ia contar uma história que ele foi pro México e achou um coiote.
Quase. Mas tem outra que depois eu vou contar da minha esposa, que ela fez igual. Foi bem parecido, inclusive, só que o dela foi ainda mais rápido.
Caramba.
Então, depois, lembra no meio do rolê pra eu te contar.
Vender essa assessoria aí. Você quer tirar o visto numa semana, fala aí com o Fernandão.
Depois você pergunta quantas vezes já foi pra aquele lugar, você vai entender. Nisso eu sou bom. Aí, beleza. Aí, cara, comprei a passagem pra ele, foi pro Orlando, ficou lá em casa um dia. Fomos pra Minneapolis. Cara, puta de uns caras top, mano.
Chegou lá na empresa do cara?
Não, que empresa?
É na casa do cara.
Já estavam trabalhando de casa. Eles levaram a gente num lugar lá, cara, do Google. Era um mercado, antigamente era um mercado, meio mercado de cereal, assim, um mercado agrícola, um lugar maravilhoso, gigantesco, que virou um co-work do Google.
Da hora.
É, na época, 2015, cara, os caras já tinham 1 giga de velocidade de RAM lá, dentro daquele lugar.
Aqui, mas no Brasil que é roça, né? Lá fora, mas
bizarro,
sempre foi.
Bizarro, um lugar maravilhoso, assim, incrível. Tava no invernão, nevando, tudo aquecido, bonito. Passamos lá três dias trabalhando lá. Os caras ensinando tudo pra gente, assinamos um contrato com os caras e voltamos pra vender no Brasil.
Foi com o negócio certo, praticamente.
Não, mas eu cheguei lá e ele já queria fazer, entendeu? Ele já queria, ele gosta do Brasil, gostou da gente. Deu tudo certo, a gente teve uma preparação bem, bem grande.
Legal.
Assim, porque o americano, o europeu, ele trabalha diferente do brasileiro. Eles fazem as coisas, eles vão lá e fazem.
Quando tá decidido, não tem volta.
Você lembra aquele livro Faça Você Mesmo?
Sim.
Isso aí é muito comum lá. Era muito comum nos Estados Unidos. Aqui nunca deu certo. Eles fazem. Aqui a gente paga para fazer.
Sim.
Entendeu? Então, assim, o americano, você dá pro cara o manual, olha,
tem assim
um código
para
você instalar, tem que fazer isso aqui. Ele faz, cara. Ele dá um jeito, ele faz.
Vai seguindo o passo a passo.
Ou ele paga um developer, paga um freelancer lá, e o cara faz para ele. O brasileiro não, cara. A gente tem que dar pronto para ele.
Assim. Ou dá pronto, ou, cara,
não tem.
Ou não tem. Ou ele vai ter que contratar alguém que faça
tudo. Não, ele não vai pagar.
Tudo. Ele não vai ter dinheiro para pagar.
Ele não quer dor de cabeça, ele quer pronto. E tá tudo bem. Então, é o esquema nosso.
É a cultura.
É a cultura. Aí a gente teve que fazer um monte de integração para ficar com a plataforma redondinho e tal. Fizemos. Lançamos 300 clientes no primeiro dia.
Caraca, velho.
Passamos madrugada trabalhando.
E como que foi essa fórmula de lançamento aí? Na época, lançou onde? Conta pra gente. O que você usou nesse lançamento?
Cara? A gente lançou na...
Você lembra isso?
Lembra. A gente lançou na plataforma, na loja integrada.
Sim.
Né? Então, assim, criamos um aplicativo lá.
E você fez uma parceria,
com
a loja integrada?
Fizemos uma parceria, criamos um aplicativo, lançamos, eles botaram em rede social, banner, etc. Cara, num dia, tipo, 300 clientes clicaram lá pra instalar. Era barato também, não era nada espetacular, entendeu? Uhum. Cara, a gente passou madrugadas a fio, assim, criando template de e-mail. Porque, puta...
O cara não criava nada.
Não, também, né? A gente tinha que fazer pro cara, né?
Uhum.
Passou madrugadas, assim, criando tudo, sabe? Tendendo, eu e ele só. E ele ficou 6 meses morando comigo nos Estados Unidos.
Fizeram tudo de lá.
Tudo,
né?
De lá.
Não veio pro Brasil.
Não, tudo de lá. Só que aí estourou, né? Era um negócio muito novo, né? Não tinha nada parecido.
Todo mundo precisava.
Todo mundo queria. Estourou. Aí eu tive que voltar pro Brasil. Abandonamos lá e, tipo, não, cara, virou. É um negócio mesmo.
Ia precisar
vai virar
atrás de gente,
virou
equipe,
um business,
tudo,
né?
Mais.
Virou um business, exato. Eu já tinha gente no Brasil trabalhando.
Uhum.
Nessa época eu já tinha contratado uma pessoa no Brasil de home office.
Legal.
Né? Porque não dava para atender todo mundo. A gente tinha que continuar programando, eu cuidava de vendas e tal, e a menina fazia os atendimentos. Então, assim, foi doido, cara, foi doido. Ficamos 6 meses lá e até que decidimos voltar pro Brasil. E aí, né, paramos. A gente estudava lá, né? Aí paramos os estudos e voltamos pro Brasil e tá tudo bem. E foi embora.
E foi evoluindo essa ideia. Começou com o disparo de e-mail para carrinho.
Começou.
E depois, qual foi os próximos passos então, aí?
Esse...
Isso já era Performa aí ou ainda não?
Não, não. Na época, a gente usava a marca do cara, né? Uhum. Que chama Cardstack. É muito interessante. Eles chamam de Cardstack, né? A gente chama aqui de Cardstack.
Uhum.
O stack é aquelas... lá, né? Eles chamam aquelas... Sabe quando você vai pro cassino?
Sim.
Uma pilha de ficha de cassino é stack.
O stack.
E o dono jogava muito no cassino.
Ai.
Então, o kart de carrinho, stack das pilhinhas. O cara criou a marca Ele gostava de ir para Las Vegas, é.
Gostava de Vegas,
ele gostava de Vegas
e dos carrinhos abandonados.
É, ele chamou de Cardstack. Aqui a gente chamava de Cardstack. E aí, pô, começou a virar e tal. Só que a gente não fazia parte desse, né, desse mercado, em trama e tal. E a gente começou a entender que, pô, tinha outras dores, outras necessidades. Mas a gente estava tão envolvido assim que não tinha muito como pensar em muita coisa, né? Uhum. Tava crescendo,
tava começando. Tava só executando a ideia.
Só executando. Cara, padrão, né? Isso aí não, acho que todo mundo deve
isso,
se identificar.
Assim,
né?
Foi até quando, mais
não,
ou menos?
Durou pouco. Durou pouco, cara. Durou tipo um ano e pouquinho. Um cara me ligou de dentro do fórum do e-commerce Brasil, que é aquela feira de e-commerce que tem.
Sei.
Né? Um cliente meu me ligou lá de dentro. Ele me ligou e falou, viu, eu tô aqui, tá só pra vir aqui no fórum? Eu falei, cara, eu vou amanhã. Ele falou, pô, cara, então eu vou conversar com você quando você vier aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu tô vendo aqui alguns softwares que tem aqui, cara, e eu tô usando uns caras da Dinamarca que fazem busca inteligente, vitrine inteligente, tal, tal, tal. Mano, tô aqui na feira, não tem ninguém que faz, cara. E a única empresa que faz é muito cara, não
e
dá pra pagar.
E os caras da Dinamarca.
E eu tô usando os caras da Dinamarca. Eu falei, como assim, mano? É, loja do cara chama Relva Verde. Você falou que pode fazer propaganda?
Pode fazer, por favor. É parceiro? É gente boa?
Gente boa.
Então aí, faz propaganda.
É, aí, cara, esse cara ele falou, pô, cara, você podia fazer igual que você faz com o Cardstack lá, né, meu?
Traz
você podia
pra
trazer
cá,
pra gente,
traz
né?
Traz a tecnologia. Nacionaliza.
É, cara. Porque realmente, cara, é difícil você criar, né? Uhum. Criar do zero, uma coisa bem feita. Pô, envolve programação pra caramba.
Não, e normalmente, pelo menos nesse nosso mundo aqui...
Eu tô falando em 2016, né?
Mas
agora ok, né? Agora a gente tem o Cloud Code, né? Mas
sim,
não tinha, né?
Não tinha, era tudo na unha.
Tudo na unha, entendeu? Então assim, criar um sistema com inteligência artificial... Na época a inteligência artificial era diferente.
Era outra coisa.
Posso explicar pra você como era.
Uhum.
Então assim, era difícil. E esse cara falou, cara, por que você não faz igual, mano?
Você tinha equipe já?
É, eu falei, qual que é o nome da empresa? Ele falou, tal empresa. Eu fui lá e olhei a empresa, falei, tá bom.
Ligou pro cara.
Liguei pro cara, mano.
Mesmo,
eu não mandei e-mail.
Mesmo script.
Eu não mandei e-mail. Peguei o telefone e liguei. Ligou. Peguei o telefone e liguei na Dinamarca. Aí você não vai acreditar. Aí chega arrepiado.
Era brasileiro.
O cara que atendeu o telefone era brasileiro.
Falando em dinamarquês.
Qual que é o nome do cara?
Não faço ideia.
Fernando.
Fernando, aí pronto. É xará.
Você acredita, cara? O cara que atendeu o telefone...
O Fernando atendeu o telefone
Fernando,
lá do outro
lado. Brasileiro. Atendeu em português e tal. Daí me apresentei e falei, cara, eu sou do Brasil, assim, essa área. Ele falou assim, ah, pode falar em português então, que eu também sou. Foi um louco.
Mentira, não fala.
Fernando Galão já esteve aqui, inclusive. Já veio aqui.
Legal.
Aí eu falei, cara, a situação é assim, essa área. Ele falou, vixe, cara, você vai salvar a minha vida. Eu falei, como assim? Eu falei, cara, eu moro aqui na Dinamarca, sou brasileiro. O dono da empresa, ele resolveu ir pro mercado, né, da América Latina, Brasil especificamente, e me contratou para vender, mas não tô dando conta. Eu falei, não consigo.
Não tá
não,
empurrando.
O timing é ruim, a fuso é tudo errado. Dinamarca. Fuso é tudo errado, cara. Os caras querem que
você vá lá. Os caras são quadradão.
Preciso de nota fiscal, precisa receber em boleto, precisa de CNPJ. Ele falou, cara, não tô conseguindo.
Tem que abrir uma operação inteira.
Falei, eu tô tentando, cara. Eu tô me matando, eu não consigo, cara. Não consigo. Aí eu falei, você tem tal cliente? Ele falou assim, não tenho. É cliente meu, que eu falei do cara.
É, né? O cara que te indicou.
Ele falou assim, mas ele era um cliente diferente, entendeu? Porque o software é muito bom. E aí, assim, uma loja grande quer contratar, mas e aí, cara? Precisamos de nota,
Precisa ter toda a burocracia
dias,
brasileira.
Queria rolê, né? Uhum. Ele falou, pô, cara. Ele falou assim, cara, então é o seguinte, ó. Então me conecta aí com o manda-chuva.
Uhum.
A situação assim, assada, eu já tenho uma operação, eu já tenho tantos clientes. Aí a gente tava passando de... Já tinha milhares. Falei assim, cara, eu quero fazer igual com vocês. Entendeu? Eu trago para cá, eu tenho developer, tenho tudo, tenho equipe, tenho venda, tenho atendimento. A gente cuida de tudo. A gente só quer soltar a tecnologia.
Só quer a tecnologia e a caneta, o cheque em branco.
É,
ali.
Acabou. E eu vou usar a tua marca, não, nem quero usar
não
minha
quer
marca.
Nem...
Tá tudo bem. Aí ele falou, cara, peraí. Pegou, parou, eu, na linha.
Peraí. Não desliga, não.
Desliga, não. Foi lá no cara, o cara pegou e falou assim, viu, ele pode vir pra cá? Aí eu falei, posso. Mas eu tava no Brasil, né? Já não tava mais no
Brasil.
Eu falei, posso. Falei assim, então, cara...
Só um pulinho na
então
Dinamarca.
Então marca aí um voo, a gente reserva pro seu hotel, comida, bebida, tudo certo.
Tudo
só faz o voo, só paga o voo que a gente se vira com o resto. Eu falei, tá bom. Liguei meu sócio, falei, Carlão...
Mais uma empreitada.
Vamos para Dinamarca. Ele falou, como assim? Não, vamos para Dinamarca. Aconteceu assim, assim, assado.
E o cara deve te amar.
Não, e sabe o que é legal? Nossa relação é muito boa. Eu só conto para ele depois que tá feito. Você já teve esse tipo de relação? Para minha esposa eu faço assim também.
Só avisa, ó.
Não, só avisa depois que tá feito.
Tá comprado feito. Já.
É. Ela já sabe que eu já manipulei tudo por trás. O WhatsApp não parou, falando, tá ligado?
Amor, vamos lá ver o negocinho.
Não, ali. Já tá feito. Então foi muito disso. Aí eu falei pra ele, cara, nós vamos pra Dinamarca. Ele falou, como assim, mano? Eu falei assim, assado, blá, blá, blá. Ele falou, cara, você tá louco, cara. Não estamos dando conta aqui, ó. Não sabe como tem... é que... Você já falou com o programador, assim, quando ele tá cheio?
Os caras ficam assustados. Burnout.
Ele me bota em burnout. Eu falei, não, cara, não vai dar conta. Ele falou, não vamos, cara. Você tá louco, eu não tô dando conta disso aqui, blá, 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 porque tem que fazer integração com a plataforma. A gente não sei o quê. Ele fala desse jeito. Eu falei, cara...
Calma.
Tá tudo bem. Eu comprei a passagem pra gente, a gente vai de segunda-feira. Você tá louco? Falei, é, nós vamos. Mas tem uma coisa legal.
E aí, cara?
Quando a gente foi pra né, primeira vez que a gente foi pra Minneapolis, e a gente entrou no avião, tinha uma joaninha dentro do avião.
Caralho. É difícil achar joaninha hoje em dia na cidade?
Do lado dele.
Eu sabia que tá em extinção, né?
Você não sabia.
A joaninha.
Vou querer saber.
Pode ver, se você achar hoje em dia, a joaninha não é mais a vermelhinha pintada de preto. Normalmente agora ela é toda preta.
Uau!
É a...
Essa informação eu gostei.
Seleção natural da joaninha.
Tá.
Porque ela toda preta se camufla mais na cidade do jeito que ela é hoje.
Uau, que legal.
Informações inúteis.
Não, sobre a joaninha, totalmente útil. Totalmente, eu tô querendo me camuflar também. Talvez é por isso que eu tô de preto. Mas olha só.
Vamos aí, lá. Por que a joaninha, cara? O que ela simbolizou?
Pra aí, ele, cara? Simboliza que é sorte, que deu certo. Pra ele, simboliza que deu certo. E a mariposa simboliza que deu errado. Já aconteceu coisas pra ele, né? Então ele tem essa sensação.
O seu sócio.
É. E, cara, a joaninha tava lá. No dia que a gente entrou no avião...
Pra Minneapolis.
Pra Minneapolis. No dia que a gente entrou no... Tava indo pra...
Pra primeira empreitada, né?
Pra segunda empreitada, pra apareceu a joaninha de
outra
novo.
Outra joaninha dentro do avião de novo?
É. Aí ele pegou e falou assim, cara, vai dar certo. Eu falei, cara, será, mano? Diferente, cara. Europeu é um bicho diferente,
aí
tá ligado?
Aí ele já mostrou a joaninha.
Ele falou, vai dar certo, olha aqui. Eu falei, meu Deus. Não é que deu, cara. E foi engraçado, porque esse cara ele chegou lá, né? É, o software dele é muito mais caro, tá ligado? Então, assim.
Tem mais valor agregado.
É, né? Só que não dá. Você trazer um negócio caro pro Brasil, não vai rolar.
O brasileiro
tá
hispano.
É hispano, é porque em euro. Entendeu? É diferente.
É, não, aí só a conversão já deixava o negócio.
Aí, cara, eu tive que fazer um trampo pra esse cara.
Baixar o preço?
Pra esse cara, não, pra esse cara acreditar no potencial.
Uhum.
Aí eu passei a madrugada criando um. Hoje tem Cloud Code.
Uhum.
Não tinha.
Na época não tinha.
Eu passei a madrugada, cara, pesquisando coisa num hotel e fazendo uma apresentação para ele para mostrar o potencial que a gente tinha para fazer o cara ganhar dinheiro. Para ele não entender pequeno. O cara pensar pequeno e não ia rolar.
Ele não ia vender dois, não, três
assinaturas. Eu tinha que fazer ele entender que, cara, nós vamos meter em 5 mil, 10 mil lojas, entendeu?
Uhum.
E, cara, foi pica a apresentação mesmo. Meu sócio até hoje fala, meu, aquele dia você...
Aquele foi show.
Aquele você ganhou. E aí, cara, fechamos o negócio com os caras no mesmo formato lá com os americanos. E a gente trouxe pro Brasil. Pô, estourou. O software do cara é bom até hoje, tá? É ótimo. Só que não dá pro brasileiro usar. Sem chance. É muito caro.
Muito caro.
É, e muito caro. Não tem, não
o cara
tem.
Não sabe pilotar a Ferrari, não, no final das contas.
Não, mas o software do cara é bom mesmo. Tira o chapéu, tá bom? É, muita inspiração pra gente, inclusive. E a gente trabalhou um bom tempo aí depois com... Só que a gente já tinha aberto o mercado, né? Já tinha uma turminha e tal. E a gente entrou. Só que era um ICP completamente diferente.
Era outro tipo de loja? O que que era?
Aí já eram umas lojas caras. Mais caras, né? Umas lojas maiores. A gente foi para marcas, entendeu?
Uhum.
Cheguei a fazer reunião, inclusive, com o Netshoes na época, que Netshoes bombava, etc. Sim. E assim, já era outro rolê. Então, assim, foi a hora que deu boom na empresa mesmo. Interessante que depois de um tempo, apesar de ter dado um boom, esse cara, né, o dono lá, ele falou, ele me ligou um dia, não dava, esse cara não dava para entender o que ele falava. O dono da empresa não entendia o que ele falava. Ele era dinamarquês. Já conversou com dinamarquês?
Não faço ideia daqui que fala, né, Dinamarca? É Delft?
É Danish lá. Fala um.
O alemão?
Não, é parecido. É entre o alemão e o suíço, alguma coisa assim. É diferente. Não entendi o que esse cara falava, a gente saiu lá para comemorar e etc. Não entendia nada que ele falava. Mas eu me comunicava com o CEO. O CEO não era o dono.
Uhum.
O CEO era... Né,
era outro cara.
Eles já estavam bem para frente.
Bem estruturado.
Bem estruturado. O CEO, o inglês, o cara perfeito, tudo certo e tal. Mas o dono não dava. E o dono me ligou. Aí ele pegou e falou comigo pelo telefone e falou assim, Fernando, adoro nossa parceria, você tá tudo certo, mas financeiramente pra gente não tá valendo a pena.
Não tá
vendo. E realmente não tava, eu concordo com ele.
Porque reduziu muito o preço porque pro mercado.
Gente, a gente ficava com 70 e ele com 30, tá? Mas, pô, 70 pra gente, vamos lá. Imagina que você pegou 100, você jogou 30 pra fora. Não pra fora, né? Você jogou 30 de royalty, vamos dizer assim.
Sim.
Aí você vai pagar imposto, vai pagar folha.
Paga tudo sozinho.
Vai pagar a propaganda. Quanto vai sobrar para você?
Vai sobrar 30 e olha lá também.
Não sobra.
Nem os 30.
É. Então, assim, o nosso 70 já era apertado, entendeu? Já era mesmo apertado. Porque, pô, 30% de royalty é complicado,
é
entendeu?
É puxado também.
Puxado.
Normalmente o que é? 10%.
É, e quanto a gente... Exato. Então, quanto mais a gente crescia, mais a gente sentia que, cara, não tá valendo a pena.
Porque a operação cresce junto também.
E aí, mais que sentia que não tava valendo a pena. Esse cara um dia me ligou e falou, cara, não tá valendo a pena para mim.
Não tá, você não tá pra mim,
mas também. Mas eu não falei que não tava pra mim. Eu não falei. Aí eu falei, cara, por quê? Ele explicou. Eu falei, não, eu entendo. Porque o 30 dele ele tinha que dividir por 6, né? Que era em euro. Entendeu?
Não chegava
porque
nada.
A gente cobra em real, né? Tem jeito. Então chegava nada pra ele. Eu concordo. Não valia a mesma pena pra ele. Aí eu falei, cara, tá tudo bem. Ele falou, ó, dá pra você, né, parar a operação? Eu falei, cara, quanto tempo você me dá? Ele falou, ah, 3 meses tá bom? Eu falei, 3 meses tá bom. Nós fizemos um software igual ao dele em 3 meses. Só que sem inteligência artificial. Esse foi na unha.
Só foi na...
É, esse foi na unha, mas na unha. Teve dias, cara, porque, bom, internet no Brasil sabe como é que é, né? Eu oscilava a internet.
Já parava tudo, né?
Não, levava pra minha casa. Pegava 15 funcionários e levava pra minha casa. Juro por Deus, pegava todo mundo.
Onde tinha internet...
Não, levava desktop.
Botava a galera.
É, não, pegava desktop. A turma pegava os desktop, ia pra minha casa.
Embaixo do braço.
Opa, colocava lá, tinha uma mesa assim na área de lazer, uma mesona grande, 12 lugares.
Montava
bota todo mundo
PC
ali,
lá.
Aí, trabalhava de casa. Mas não, pra não perder um dia de trabalho. Porque a gente tinha que, cara, fazer um software pra poder migrar essa turma que tava utilizando.
Pro entendeu? Software de vocês.
É, foi aí que a gente criou o Performa.ai.
Uhum.
É, porque a gente precisava de um outro software, senão a gente ia perder um puta faturamento, né? Já tava com uma turma grande.
Legal.
Tinha empresas grandes já com a gente, entendeu?
O que o Performa.ai entrega hoje, cara?
Cara,
que
hoje,
que
você hoje
pode
entrega,
listar aí pra gente?
Hoje entrega muito mais do que entregava, né? Hoje a gente era uma ferramenta ou duas ferramentas. Hoje a gente tá com uma infraestrutura de conversão para e-commerce. Hoje a gente tem busca inteligente para e-commerce.
Que seria o quê, assim, em poucas palavras?
Cara, quantas vezes você imagina que uma pessoa digita errado numa busca?
Sim.
O
busca inteligente, né? Dentro do e-commerce.
É,
ali,
imagina, né? Você meter um Google dentro do teu e-commerce, né? Porque o Google, quando você digita errado...
Ele corrige...
Principalmente no celular. Ele já corrige e fala, ó, meu, você quis dizer isso, ele entrega.
Quis dizer isso e já entrega o mais próximo possível.
É, é o que a gente faz.
Legal.
Pode tentar fazer. Você falou poucas palavras, então vou tentar resumir.
Busca inteligente é uma.
Isso, é. A gente tem vitrines de produtos inteligentes. Então, vou te explicar, vou fazer uma analogia rápida para você entender. Imagina que você vai numa loja, entra lá, vê uns produtos, etc. Vê umas camisetas.
Gostou de 2, 3 tipos de coisa diferente?
É, vê umas camisetas para o dia dos pais e tal, e vai embora, não compra. Tal esposa liga, meu, vem aqui para a praça de alimentação. Você vai e não compra. Quando você volta, tua vitrine inteira é só lembrosa do dia dos pais.
Na loja.
Na
hora que você entra na loja, já tá lá selecionado das suas...
Já tá com todas as coisas para você, cara.
Visualizações.
Mas não o que você viu. O que é recomendado para quem viu aquele tipo de produto.
Os semelhantes vendáveis.
É, o que está virando, o que está rolando. Só que a gente faz isso no site inteiro. A gente faz isso na homepage, na página de produto.
Qualquer lugar que você navegar, ele vai estar personalizado.
Ele vai estar personalizado. Então, você melhora demais a jornada do cara e faz o cara comprar mais e converter mais.
Legal.
Então, vitrine inteligente é um dos produtos que a gente tem. A gente tem uns overlays também de retenção. A gente tem 3 overlays que ajudam a reter o cliente dentro da loja. Que, cara...
Que na prática, como roda isso? Como o usuário sente isso?
A gente tem 3 overlays. Tem um que é quando o cara vai abandonar, vem aquelas recomendações de produto
O pop-upzinho ali, tradicional.
Mas vem um pop-up tradicional, ai, dá o seu e-mail aqui, cara.
Não, vem um pop-up com produto.
Vem com produto.
Com sugestões.
Que é do rolê do cara naquele momento,
legal.
Entendeu? E aí rola... Tem uma coisa, tem um que é bem interessante, que é o seguinte. Alguns anos atrás, o Netflix, quando você ficava procurando, né, filmes e tal, você ia rolando, né? A gente rola o tempo todo no Netflix, né?
Vai até o final.
Só que o Netflix tinha final. Hoje não tem.
Não deu. Eu nunca cheguei no final.
Né? Tinha final.
Tinha um final.
É, uns 5 anos tinha final.
Uhum.
E todo mundo que batia no final da página... Todo mundo não, mas tipo, 30% das pessoas que batiam no final da página cancelava.
Então, porque não achei nada, vou embora. Vou parar de pagar.
Aí hoje não tem final. Então o que, que a gente fez? A gente criou... Porque as páginas de internet têm final, né?
Uhum.
Então a gente criou também um modal lá embaixo, que na hora que você bate lá, ele sobe...
Carrega mais o...
Carrega mais umas recomendações que é pro cara ficar, entendeu? Funciona bem. E tem um outro que é um slide de lado, assim, que ele vem também com recomendação. Aí vem com a visitação sua, uhum, e vem com as promoções que o cara tem.
Legal.
Então são 3... O Veneto funciona bem legal.
Tá? Retém bastante.
É, retém bastante. É bem legal. Dá bastante resultado. Temos o carrinho abandonado.
Esse é o que veio lá.
Esse ainda,
é o primórdio.
E ainda dá resultado. E tem produto visitado também. Você não precisa chegar no carrinho. Se você só visitar o produto e for embora, você vai tomar um e-mail.
Vai receber uma chamadinha.
Uma chamadinha para você voltar.
Uma provocação.
É, e funciona, viu, cara? Funciona. Porque realmente a gente... É diferente de uma loja física, que normalmente você vai para uma loja física, você está mais propenso a comprar.
Isso tudo dentro da plataforma da loja,
sim,
do cara.
E acontece. Assim, você pagou uma vez e usa tudo.
Legal.
Isso que é a parte legal.
Você,
né,
paga um contrato, usa todas essas ferramentas.
Usa todas. E aí a gente tem também uma vitrine infinita, funciona demais. Vou dar um exemplo simples. Então você quer procurar um vestido, você chegou num vestido. Não é exatamente aquele, mas você está próximo, né?
Uhum.
Então
gostou, você vai na... colocou ali nos favoritos.
Não é exatamente aquele. Quando você desce, a gente faz uma vitrine infinita. Ou seja, porque hoje é muito natural as pessoas rolarem, né?
Uhum.
A pessoa fica rolando.
O dia inteiro nas redes sociais, infinitamente.
Cada vez que você dá um clique e que vai ler uma página nova, é uma fricção.
Uhum.
É um momento que pode ser um abandono.
Que o cara... É o comercial da TV antiga ali, onde você levanta para ir no banheiro.
É uma fricção. A vitrine infinita não é fricção. Ela vem mais vestido, mais vestido, mais vestido, mais vestido. Opa! Parei em um. Puf, você clica.
Gostou de outro.
E às vezes você vai gostar de outro depois de 10 rolagens.
Uhum.
Entendeu? Mas tá lá, tá rolando.
Legal.
10 cliques é muito mais difícil de acontecer do que 10 rolagens. Então, esse swipe aí que fala, ele é muito natural, né? Principalmente hoje. Então, a vitrine que funciona muito bem. Cara, a gente tem um produto que é um Analytics, um Google Analytics para e-commerce. Google Analytics tem 84 métricas para e-commerce.
Uhum.
Quantas você... Dono de agência.
Sim.
Quantas você acha que o lojista consegue interpretar?
Ali,
no Google Analytics.
Deve olhar no máximo 5.
Se ele souber interpretar, porque você sabe a
dificuldade. Olhar não quer dizer que ele interpretou. Ele deve olhar umas 5.
Então,
cinco.
Cara, a gente criou um Google Analytics para e-commerce. Okay?
Já focado no que realmente importa.
Só com... Acho que tem 16 métricas.
Uhum.
Se tiver... Só que só no que importa, integrado com mais de 200 plataformas do Brasil.
Legal.
Então, assim, o cara chega, ele consegue olhar e tomar a decisão correta. Né? Não fica olhando e ficando vesgo lá, olhando aquele Google Analytics.
Um monte de número, caçando...
Fora que para você integrar o Google Analytics da maneira correta, com os eventos, etc., ninguém faz.
Tem que saber fazer.
Não, ninguém faz. Isso eu garanto que ninguém faz. Né? Se não tem uma empresa séria para fazer, o cara não faz.
Não vai fazer.
Então, é um produto bem bacana. Estamos criando aquele... Agora, pro mês que vem, aquele produto que você tira foto e troca a sua roupa.
Legal.
Esse é bem legal.
Uhum.
O vídeo commerce, que é basicamente você jogar todos os vídeos do TikTok dentro da sua própria loja, e aí você cai direto no produto. Enfim, push notifications. Cara...
Tudo integrado.
É uma infraestrutura. Então, assim, porque vamos lá. Quando você abre uma loja virtual, ele te entrega... Uma carcaça lá.
A carcaça vazia ali.
É.
Lisa, no máximo se personaliza.
Exato. Aí você compra um tema, ou você paga uma agência para fazer um tema.
Uhum,
difícil alguém fazer. É
isso aí.
É o padrão.
Nossa, padrãozinho.
É o padrãozão. Só que as funcionalidades não tem.
Não.
Entendeu? É o da plataforma. Você muda a cara visual, você deixa ela bonita.
Algumas, até eu ia comentar lá atrás, na hora que você estava falando do carrinho abandonado. Algumas já têm essa função.
Mas aí eu vou te explicar onde
como
que a gente
funciona
ganha.
Isso daí.
Explicar...
É de vocês a função?
Não, então vou te explicar como é que a gente...
incorporaram isso.
Eu vou um pouquinho para frente, daqui a pouco eu volto, não sei, para eu vou te explicar como é que funciona. Quando você contrata então a loja, você cria a loja, contrata alguém para fazer a parte bonita, sei lá,
sim,
contrata arquiteto, uma loja de shopping.
Uhum.
Vai lá deixar a loja bonita. Mas e vendedor bom você tem?
Quem treinou o vendedor?
E aí, se a gente for fazer a comparação, é isso. Né? O performa aí é o cara que vai lá e bota uns vendedor pica.
Que vai ajudar
que vai ajudar na conversão.
Vai arrumar a loja com o produto da moda e tudo mais.
Exatamente isso, tá bom? É exatamente isso. Agora, o carrinho abandonado, a gente tem uma coisa muito interessante. Hoje a gente tem nosso software aí, o nosso código, umas 8 mil lojas no Brasil.
Uhum.
Toda vez que você faz um cadastro numa loja, a gente sabe quem é o João.
Sim. Então
o João tá lá, você Perfeito. Fez lá. Só que quando o João abandona o carrinho lá na uhum. outra loja e não fala que é o João, a gente sabe que é o João.
Ah, esse é o diferencial.
E esse é o nosso diferencial. E aí dá
não precisa ter o cadastro.
Não precisa ter o cadastro. Você precisa dar o ok lá no cookie, né?
Uhum, sim.
Que a gente dá, né? Mas tudo bem. Mas você não precisa ter o cadastro. Uhum. Então é aí que a gente é muito mais eficiente do que o da plataforma.
Eu ia até perguntar da LGPD, mas você já falou.
Você
deu o okzinho, você aceitou as condições.
Todo mundo dá, né? Todo mundo aceita. Até porque, cara, também...
Não só tá... o cara mais chatão mesmo ali...
Tá tudo bem, existe esse cara.
Se ele não quer receber nada, não vai ter nada.
Mas não vai receber desconto, não vai receber cupom.
A opção do cara, não vamos brigar com o cara também.
Então, assim, a gente dá muito mais resultado do que as funcionalidades nativas.
Nativas.
Porque a funcionalidade nativa não faz isso, ela só faz com o cara que se cadastra.
Sim.
E também eles são meio travados, né? Em layout, em personalização, etc.
Não entrega isso, entrega o básico. Entrega o arroz, feijão, isso aí.
E aí,
boa.
Por um pouquinho só, meu, você vai ter um baita de um rolê que só grandes corporações antigamente esse tinham. Entendeu?
Pouquinho quanto? Qual que começa em quanto os pacotes começa, aí da performance?
Começa em R$90.
Ah, é bom.
É bom.
É bom. Se o cara quer mesmo performar ali, faz a diferença.
Bom. Não, a gente tem. Então. Essa é a parte mais importante. Quando a gente começou, uma das coisas que eu tenho muito para mim é a gente poder democratizar as coisas, né?
Uhum.
A gente sabe quanto que é difícil você ter coisas boas no Brasil, entendeu?
Isso.
Então, assim, essa é a minha ideia. Eu gosto de democratizar a tecnologia, entendeu? Por uma fração do que vale, você vai ter acesso a uma coisa que só os grandes tinham antigamente.
Tem, entendeu? É verdade.
Então, minha ideia sempre foi essa. Eu prefiro mais clientes, entendeu? Milhares de clientes pagando um pouquinho do que meia dúzia pagando um montão. Isso é uma coisa... Você já deve ter passado por isso, João, que eu me irrito. Juro. Vou falar alguma coisa que eu me irrito. Então, eu vejo um software de alguma coisa. Vejo alguma solução. Né? Vi esses dias atrás aí uma solução para fazer prospecção ativa. Fazer um trabalho de BDR e SDR.
Né? Uhum.
Os caras não tinham pricing, né? Não tinha preço na página, né?
Tem que pedir o orçamento do cara ou demo.
Aí o cara queria R$2 de setup, que o setup é tipo, clicar um botão, criou minha conta.
Caralho.
Setup e treinamento. Cara, não preciso de treinamento, mano. Vivo disso. Só me dá a plataforma.
Só preciso usar a plataforma.
Só preciso do login, entendeu? E queria R$1.000 para 2 usuários. Pensei, mano, não é possível, cara. Aí você entra na internet, os gringos, $25.
Qualquer usuário para entregar
contrata na hora, clica, contrata. Então, assim, eu acho uma coisa que devia mudar, sabe?
Uhum. É que o cara meio que sobe para a cabeça, só eu tenho isso aqui
não,
no Brasil.
Cara, não, não, pelo amor de Deus, cara. Vamos facilitar a vida do pessoal, porque tem um monte de gente que pode comprar isso aí, um monte de gente pode usar. E você tá travando ali, sabe? Não, não vai valer a pena pro cara que vai pagar R$1.000. Não vale a pena.
Quando se fala em SaaS mesmo, Entendeu? Tem que ser um negócio de volume. Né?
Volume, cara. Volume. Então eu sempre pensei nisso, sabe?
Se eu não conseguir passar o cartão e sair usando ali...
Não é legal.
Não é SaaS.
Não é SaaS.
Mas eu vou contar uma história que eu ouvi...
Gosto.
Lá no RD, o RD Station, o RD Summit do ano passado até.
Ok.
A gente estava falando, a parceira deles desde 2017, bem antigo.
Usam eles?
A gente usa o RD aqui. E a gente estava conversando com um cara velho de casa lá, falando para a gente como funcionava. Ah, ia abrir uma funcionalidade nova no RD. E como funcionava, na verdade. Ele estava falando especificamente do negócio que da parceria com o SEMrush que eles tinham lá, okay. que você podia otimizar o SEO da página lá. Só que não existia nenhuma API.
Okay.
Você ia lá e digitava a palavra-chave que você queria inspecionar.
Ele jogava no SEMrush.
Uma pessoa ali...
Mentira!
Ali.
A API era uma pessoa?
Era uma pessoa ali,
Uau.
Fazia pesquisa
e devolvia.
No SEMrush, subia no sistema, nos campinhos, para o cara.
Caras, meu.
E ele falou, todas
isso aí.
Todas as funcionalidades do RD Nova eram feitas por uma pessoa antes de
17 isso.
De sistematizar. Ele falou que até hoje tem coisa que funciona, tudo que é novo e eles ainda não sabem se se vai pegar, se vale a pena investir horas de programação, de developer ali. Ele abre uma frente, põe um Zé ali fazendo o API, o Zé API. E testa.
Isso aí eu nunca fiz.
Cara, aí você fala, pô, é por isso que custava caro essa porra aí, porque você tem que colocar quantos é pra fazer, isso, né? Aí funcionar. E aí tem coisa que eles até tiraram do ar. Falaram, não pegou, a galera não usava. Melhor nem ter isso aí.
Demite
não,
o Zé.
Não vale a pena. Ainda bem que não. É uma forma que eles encontraram de não gastar horas de desenvolvimento.
Eu não sei como é que tá a RD hoje, tá? Mas assim, a RD antigamente não era cara, entendeu?
É. Ainda é. Tem, ó, vamos falar, ele tá falando de SaaS caro, né? Tem os planos do RD mais caros, né? O Pro, Advance e tudo mais, mais de R$1.000 aí para começar. Mas eles têm agora já faz um tempo já, o de R$69.
Ah, tá. Né? Já tem um planinho de entrada.
Tem um plano de entrada para você chegar na ferramenta. Entendi, muito menos recursos e tudo mais. Mas você consegue passar o cartão, sair usando, pelo menos não ter que contratar, conversar
isso
com ninguém.
Isso não era comum no Brasil, né? Não. Isso nunca foi comum no Brasil de você passar o cartão e ir usando.
Dificilmente.
Dificilmente. Lá fora já é há mil anos, né? Mas olha que informação interessante, porque assim... não interessa o quanto você paga. Interessa o quanto que te devolve.
O retorno do investimento.
É o ROI. Só que a gente não sabe medir. E esse foi um dos motivos da gente criar esse analytics. A gente chama de Power Hit.
Sim.
Porque assim, as pessoas não sabem medir.
O cara achava caro e não sabia o quanto estava dando retorno.
E é natural isso. Eu já passei por isso, inclusive. Eu já tive coisas que eu não dava... Eu dava resultado pro cara, mas não conseguia provar que dava.
Sim.
E aí, como é que você faz?
Por muito tempo aqui na agência mesmo tem... Quando a gente trabalhava mais com a publicidade tradicional, vamos falar assim.
Então, como é que você mede o resultado?
Antigamente, no offline, como que você ia medir o resultado de um outdoor?
Horroroso, né? Não dá.
Custou R$5.000 por mês pro cara, o outdoor ficou lá 3 meses.
Não dá pra saber.
Mas vou cancelar com vocês, porque
não aumentou minhas vendas.
Não vendeu nada. Mas o outdoor tá lá. Quantas pessoas passou lá na frente? Viu sua marca? Anotou o telefone para ligar depois?
Não sabe, né?
Uma semana depois foi
hoje
até
dá.
A sua loja.
Não adoro, claro.
Depois,
mas hoje dá para metrificar muito.
Inventaram várias formas de se medir, esse tipo de propaganda, por exemplo. Mas não é algo... É algo que é difícil de você comprovar.
Mas na internet quase tudo dá para comprovar.
Agora sim. Agora... Depois que digitalizou a propaganda, o marketing como um todo ali online, aí tudo é metrificado. Então, o grande diferencial é quem entrega a métrica. Você entrega ali o ROI para o cara mastigado, de preferência. Não adianta só entregar a planilha também, entregar explicado.
Isso a gente faz muito bem hoje. Eu não fazia não, tá? Vou confessar.
É uma evolução.
Que a gente
também não fazia.
Mas hoje a gente faz isso muito bem. Hoje o cara tem um painel muito bom, que ele vê realmente não só do que a gente traz, mas do que...
Da loja como um todo,
entendeu? Então hoje o cara consegue ter um trabalho profissional na loja dele, entendeu? Por uma fração do que cobraria aí, né?
E para quem é, cara, hoje, você definiria quem é o seu cliente ideal da Performa aí?
E-commerce.
Qualquer tipo de e-commerce? Tem um tamanho? Tem um...
Não, porque o
um
cara...
Um porte mínimo, máximo?
Não, porque assim, ó, o cara que é pequeno, ele usa a mesma funcionalidade, mesmo.
Ele quer a mesma.
O cara que é grande.
Uhum.
Não é a mesma, só que ele paga menos. Então assim, eu falei 90 porque era uma... O pacote completo pro cara que é pequeno é R$190 por mês.
Com tudo
cara,
incluso.
Hoje são 7 funcionalidades por R$190 por mês. Uhum. Pequeno, tô falando pro cara pequeno, tá? Tá começando, etc. Mas tem clientes muito maiores. O maior, ele vai pagar bem mais. Só que ele vai fazer. Vai ter a mesma coisa.
É no volume? Como
é
que
no volume de visitas na página, legal. Page views. Uhum. Mas ele vai ter a mesma coisa do pequeno.
Sim.
Ele não tem nada mais.
A função
mais.
É a mesma.
É, a mesma. Exatamente o mesmo produto. Então, assim, essa aqui é a parte legal. O cara que está começando, o cara aí que tem, sei lá, 100, 200 vendas por mês, ele pode ter a mesma coisa do cara que tem 3 mil vendas por mês.
E quais plataformas roda hoje?
São, cara, integráveis? Todas. Menos todas. Menos Wix, que é uma plataforma que nem...
Vamos considerar uma
plataforma. E agora a gente está colocando no ar o aplicativo da Shopify.
Shopify, legal.
Mas todas.
Shopify é parceiro, é tudo do mesmo grupo agora, né? É Totus, RD, Shopify.
Shopify é uma bela plataforma, os caras são diferentes, bem diferentes.
É caro, hein? Eu estava orçando esses dias para um cliente nosso, não sei.
Se ele tem movimento, talvez fique um pouco, mas eles são diferentes.
Não, é caro perto de uma plataforma...
Tudo em dólar, né?
Então, é puxado, não nacionalizou ainda 100%.
Mas tem muita gente migrando, tá?
Pelo que eu entendi na época.
Não, mas tem muita gente migrando.
Mas é coisa recente,
Mas todas, literalmente todas, a gente não tem...
Todas.
A gente tem 200 e poucas plataformas integradas.
Trai, todos. Nuvem Shop.
Trai é parcerona, Nuvem Shop é parcerona. A gente tem...
E das todas. Grandes, Vtex?
Também Vtex, tanto a Legada como a...
Legal.
Vtex.io, todas.
Todo mundo. Integração nativa, clicou, funcionou ou precisa ter uma personalização?
Não, é um códigozinho só e tá tudo certo.
Legal.
A gente cuida bem disso, eu não, né? Meu sócio é muito detalhista, muito... Então a gente cuida bem dessa parte de integração, até porque não pode ter esse tipo de dificuldade, né?
Vou falar que é uma dificuldade que a gente sofre aqui normalmente.
Você vai ter uma dificuldade de integração, você já começa a cortar a tua possibilidade de ataque, né? Então, legal. Não tem. Hoje, inclusive, liguei para um... Ontem eu tive uma conversa com um dono de uma agência, que é parceiro nosso.
Legal.
Muito gente boa, Fogaça da Propulse. E aí ele me passou o telefone do dono de uma plataforma, né? Que é a parte técnica. Eu precisava de um detalhe na integração.
Uhum.
Hoje de manhã eu mandei mensagem pro cara, eu tava até comentando isso hoje de manhã, o cara respondeu na hora.
Tava rodando.
Já. Não, mas na hora. Ele falou, o que você precisa, cara? Eu falei, tá assim, assim, assado. Eu nem falei que eu era o dono. Eu só falei, Fernando, aqui do Performa aí.
Tô querendo resolver.
Nem me identifiquei, cara. O dono da plataforma me atendeu... Já passou a equipe, já resolveu, já mandou bem pra caramba. Eu falei, pô, cara, eu peguei e me apresentei. Falei, cara, eu sou o dono aqui, obrigado por ter ajudado. Pô, com quem que fala de parceria? Porque, pô, precisamos fazer uma parceria, não é possível. Ele falou, não, é com o meu sócio. Tá aqui o telefone dele.
Tá aqui, ele mesmo. Foi chama lá.
Deu, sabe, gente pra frente, sabe, gente que...
Que quer resolver.
Que quer resolver. Pronto, mas é uma plataforma... Né?
A mais integrada.
A gente já tinha integração, mas tinha um detalhe que um cliente dele queria que
não estava liberado.
Não estava rolando, entendeu? Uhum. Falei, cara, preciso resolver isso aqui para o teu cliente. Não, tá aqui, ó, pode... Tá feito. Olha que interessante,
isso é bom. Hoje em dia, raridade falar para vocês.
Exato, cara.
Tem muita plataforma engessada
não,
aí.
Não, que a gente estava falando ali da conversa sobre o LinkedIn, né? Uhum. Acho que estava offline.
Estava off.
Pô, você manda mensagem pro cara, o cara não responde, meu.
Cara, tem LinkedIn, tem canal, tem tudo.
Ou ele deve receber 1.000 por mês, não é possível, cara.
Acho que tudo é propaganda.
Acho que tudo é propaganda. Não, cara, você manda uma mensagem querendo fazer querendo entender
um network de verdade.
Não, ali. O cara não responde. Não, esse cara foi lá, respondeu, já finalizou, matou, já vamos melhorar essa parceria, entendeu?
Legal.
Porque esse detalhe que o cliente quis dele, outros clientes dele vão querer.
Vão querer, vai ganhar, todo mundo vai ganhar.
Todo mundo vai ganhar, entendeu? E eu faço ele vender mais.
Ele pode pôr na página dele lá que é integrável com a sua.
E as plataformas hoje, todas elas cobram porcentagem. Né? Hoje você entrar, você comentou Trem, Nuvem. Sim. Ah, é 49, 59, 69. Eles não querem mensalidade mais. Eles ganham na porcentagem, ganham na venda. Porque eles ganham usando o gateway deles, etc. Uhum. Então, quanto mais a loja vende, melhor para eles. Então, quando a gente entra na loja e faz a loja converter 10%, 15% a mais, ele vai ganhar 10% a mais. Então, ele também quer a gente, entendeu? Mas esse cara... Ótimo, Livexa chama a plataforma, muito boa.
Legal.
O cara, você falou que pode fazer propaganda.
Pode, cara.
Então vamos elogiar quem merece.
Quem merece, quem faz direito. Aqui o canal é livre
para
elogios, cara.
É isso.
E quais os próximos passos? Já tem a visão de o que implantar, o que está faltando, o que a galera está pedindo para incluir na plataforma?
Cara,
especificamente a gente tá sobre a performance.
A gente está com 4 produtos em desenvolvimento. E eu gosto de tomar conta dessa área. Eu sou um cara muito de UI, que fala, né? Que é UX, né? De User Experience. Uhum. Eu sou um cara que eu privo muito por ter qualidade na forma como as pessoas vão navegar no site, vão fazer a coisa acontecer. Então, assim, A gente tem 4 produtos sendo criados, mas a gente acabou de entrar numa fase nova. Até uma fase que eu acho que você não conhece, que envolve muito o teu nicho de mercado, tá?
Manda.
A gente começou a crescer, né, muito bem aí, principalmente na pandemia, né? Pandemia, essa parte digital cresceu muito.
Sim, todo mundo foi obrigado a mexer com o mundo digital. Né?
E a gente atingiu um nível aí de clientela que estava difícil continuar crescendo. Vou te explicar um pouquinho para você entender, João. Como todo software tem cancelamento, tem churn, fecha Sim. loja, abre loja, etc. Né? Mas quando você chega num número um pouco alto, é difícil você repor aquele churn. Entendeu? Você tem que contratar mais vendedores para repor. Beleza, você vai contratando. Só que chega uma hora que, cara, dá no saco, entendeu? Porque é muito funcionário, é muito vendedor para você continuar crescendo, né, loucamente. Então a gente tomou uma decisão e aí foi a virada de chave nós. Hoje a gente tem um programa de parceria que chama Perform Alliance.
Legal.
Que as pessoas viram realmente sócias da gente, viram uma aliança, por isso, exatamente por causa do nome. E que elas vendem o Perform Alliance para a gente e ficam com 50% da recorrência.
Ah, não, isso aí é também. É. Hoje em dia não é comum.
Não, não, ninguém tem.
Ninguém
então,
faz.
Vou dar um exemplo. Se você oferece uma ferramenta como agência,
uhum.
ele leva 10%, 20%, entendeu?
Leva um bônus ali.
É, 20% difícil, uhum. né? Normalmente 10%, entendeu? E a nossa forma de parceria mudou, entendeu? Então, assim, você pode virar um alliance e receber 50% da recorrência eterna até...
Até o cara cancelar, está recebendo.
Então, o que a gente tá fazendo? A gente está absorvendo aí o máximo que tem de alliance para ter gente no Brasil inteiro oferecendo nossa tecnologia para outros empreendedores, né, ganharem mais dinheiro. E o cara recebe 50% de faturamento.
Legal. Então, aí nossa, você amplia sua força de vendas aí para qualquer um.
Em vez de
você
ter, sei lá, uma equipe de 4, sei lá, que seja 10 vendedores, você pode ter 100 pessoas, 200 pessoas no Brasil vendendo para você. Claro, uma boa fatia do seu faturamento vai embora,
uhum.
né? Mas você está com empreendedores do seu lado.
Sim, então, tem outras pessoas focadas nessa venda aí também.
E ganhando dinheiro de verdade, entendeu? É. Então é isso que a gente está... O nosso foco hoje está inteiro nessa. Está em, né, conseguir mais alliances, né? Mais...
O que precisa fazer para ser um alliance?
Cara, tem um valor de... Tem um investimento como se fosse um... Né, como se fosse uma
treinamento ali, uma luva, falando assim, na franquia.
Tem uma licença que você adquire, que inclusive é patrimonial. Você pode vender ela para quem você quiser depois, exatamente como uma franquia.
Legal.
Passa por todo o treinamento, tem todo o material de trabalho, tem playbook, tem, cara, centenas de criativos, centenas de landing pages para você trabalhar, todas segmentadas. Tem uma plataforma inteira com CRM, com prospecção ativa. É um rolê tá bem feito.
Legal.
E aí você faz a venda. Se você já tem clientela, é ainda mais fácil.
A parte de implantação fica por
100%
conta...
100% nossa.
Aí é de vocês.
O Alliance...
Quando precisa, né? Porque,
não,
teoricamente, precisa. A implantação...
Não, precisa. Todas precisam. Não, eu vou chegar nisso. Todas precisam. Né? A gente faz a implantação, a gente faz o suporte, a gente faz o billing, a gente faz tudo. O Alliance, ele só faz a venda e faz o relacionamento com o cliente.
Legal.
Todo o resto com a gente.
Uhum.
A divisão é bem bacana porque a parte mais grossa é nossa e o cara fica cuidando de, cara, aumentar a carteira de cliente.
Cuidando da parte chata, vamos falar assim.
Ah, a parte mais legal, cara.
É chata, assim...
Vender é a parte mais legal.
Eu falo chata...
Ruim é aguentar desaforo depois, vender é fácil.
Não. Então, essa parte chata que eu falo é o relacionamento, né? Você manter um relacionamento ativo com o cliente. Exige esforço.
Exige disciplina.
Porque não adianta só assinar um contrato, é fácil.
Não,
duro é manter um contrato.
Você sabe que tem um short, né? um corte até do Alfredo Soares. Ele fala assim, cara, o pior vendedor do mundo é o corretor de imóveis.
Que só vende uma vez.
E cara, nunca mais ele te manda mensagem. Já comprou um imóvel? Você recebeu um imóvel? Ele só manda lá na hora, acabou. Nunca mais ele fala
não,
pra você, cara.
Nem olha mais pra trás.
Tipo assim, é o pior vendedor do mundo.
Eu já fiquei pensando nisso. Tipo, a gente já atendeu aqui muita empresa de construtora. Construa empreendimento e tudo mais.
Não, eles dão as costas depois que vendeu.
Você comprou um apartamento na planta ali com o cara.
Quando você vai comprar de novo?
Os caras não se preocupam nem na entrega, cara. Não. Tipo, eu ficava pensando assim, eu como cliente, pô, podia receber um book ali do que tem no apartamento, da planta, de onde passa o cano, pra você poder furar uma parede sem medo de estourar um cano ali e tudo mais. Não tem nada, nada. Zé, assinou, pagou, quer, espera ficar pronto agora.
O legal, João Dória, é o seguinte. Você vai receber recorrência desse cara, metade.
Uhum. Tá? Mas você tem a responsabilidade de cuidar dele. Cuidar do cara.
Dá um carinho pra ele, uhum. Cara. Olha, entra no site do cara, vê como é que
vê
tá.
Vê se os números estão bons.
Vê se os números estão bons. Vê onde mais dá pra botar uma vitrine. Vê quando a gente vai trocar esse template do e-mail. Entendeu? Enfim.
Manter o cara feliz.
Estamos com 4 produtos saindo.
Uhum.
Cara, saiu um produto novo. Ó, cara, saiu um novo. Pode instalar. Não paga mais. Não paga mais nada.
Não vai pagar mais nada.
Pode colocar.
Põe pra faz a demonstração.
Põe pra rodar. Esse trabalho, entendeu? Mas você recebe um recorrente,
sim.
Né?
É. É o que você espera que o cara faça isso.
É, né? Então assim, não, funciona, tá?
Mas é legal. A parte. Eu falei chata, mas é a parte.
É a parte mais disciplinar.
Disciplinar. Eu falo porque a gente tem cliente aqui de 13 anos que estão dentro do escritório.
Mas é a minoria, né?
Não, são poucos. É. Tem clientes de uma grande longevidade, mas exige uma dedicação. Chegar ao ponto de eu, pessoalmente, entendo mais do negócio do que quem está lá hoje.
Posso apertar essa ferida aí?
Aperta, cara.
Então, vou apertar essa ferida. É o seguinte, por que o Alliance, inclusive, a maioria dos nossos Alliance são agências de publicidade, tá?
Uhum. As que são mais, eu imaginei.
As que são mais focadas em e-commerce, uhum. Né? Por que aperta? Porque a agência é o seguinte, fiz um contrato com você, 3-4 contos por mês... Faço um trampo pra você, blá, blá, blá. Cara, tá difícil fechar um ano, né? Difícil você conseguir
hoje em dia
fazer
tá
o cara assinar um ano. Mas beleza, você fecha um contrato, né? V4 tem muito disso, 3 meses. Ah, cara, precisa fazer um trampo pra você, mas precisa dar um resultado. 3 meses de mínimo. Faz os 3 meses. Cara, só que a energia vai embora depois de 3 meses. Entendeu? Você acaba deixando essa energia de lado com esse cliente. É natural.
Uhum.
Porque você tem que dar pro outro que chegou.
É, tá sempre renovando.
Você tá sempre renovando. Então chegou um outro cliente
novo. Tem que
novo,
agradar o cara novo.
Você tem que agradar o cara novo.
É, mas o pecado dessas agências que nem a V4 você falou é exatamente esse. Você não tem uma consistência. Você só entrega um novo pro novo.
Exato.
E o cara...
E você precisa de trabalho. Você precisa de mão. Esse é aquele negócio. Quando você pega um cara novo, você precisa de mão. Você precisa de gente.
Você precisa de gente treinada para fazer.
Pra entregar, para fazer copo, pra fazer isso, para fazer aquilo.
Tudo. Não adianta fazer uma vez só, tem que fazer isso o ano inteiro.
E como é que você coloca toda essa energia no novo e continuar dando para aquele antigo?
Isso é a lição de casa, cara.
É difícil, cara.
Mas é que tá, o foco desses caras é vender na quantidade.
Na quantidade.
Eles nunca param de vender.
É, mas o cara não vai ficar 10 anos
com você. Até falar pra gente, o que mais aparece aqui é... Ex-V4 querendo porque algo ele, mais consistente. Nada contra os caras.
Não, é porque... É porque
mas é a modalidade que eles escolheram.
A modalidade deles de venda é muito agressiva.
Uhum,
só que a de tratamento não é tanto.
Uhum.
E aí você acaba, depois de 3 meses, deixa pra lá, perde o cliente, ganha o novo. Tudo bem, você gira.
É, como se ele estivesse considerando esse churn faz, já dentro da
conta. Mas como é que
você
faz pra crescer?
É. Na venda.
Mas não dá, né? É, porque tem muito cancelamento, então você acaba não conseguindo crescer. E o problema, na verdade, é o seguinte, porque a entrega tem que ser muito grande quando você pega um cliente novo.
Tem que ser boa.
Não, mas você tem que ter... Você é gente, uhum. É grande. Então você consegue...
É volume.
5 clientes. Uhum. Você tem funcionário para dar atenção para 5 clientes.
Ao mesmo tempo.
Mais para os 5 que já estão.
Uhum.
Entendeu? Então acaba falhando.
É isso.
Então qual que é o rolê do Alliance, tá? Você só se preocupa em vender mesmo.
A entrega é com
você.
Deixa
que a gente faz.
Você vai garantir a entrega.
A entrega é minha. Entendeu?
Você conhece a Guia-se?
Não. Ah, não conheço, sou parceiro nosso.
Ah, Guia, esse aqui de Netuba.
Não, sou parceiro nosso, ele fez. Aqui. Não, ele faz parceria com a gente ontem.
Aí, ó.
Olha que interessante, esse aí foi interessante. Eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram.
Porque ele faz um. Lembrei dele porque a modalidade de negócio dele, não sei se ainda é.
Será que é?
Que é.
Gleidson, um negócio assim, o nome dele?
Eu conheço o Zé Rubens, que é o proprietário.
Eu vou
fundador,
dar uma olhada.
Fundador, não sei.
Cara,
quem tá à frente hoje
não,
do
eu
negócio.
Eu mandei mensagem pro dono lá, no LinkedIn dele. Ele me mandou uma mensagem e falou, cara, mas assinei o contato com vocês hoje. Eu mandei uma mensagem pra fazer parceria. Ele falou, mas você...
Já sou parceiro.
A minha menina já tinha feito a parceria com ele. Aí eu, caramba, eu entrei lá e eu vi realmente. Que bacana.
Eu lembrei que a modalidade, ele, acho que foi uma das primeiras agências franqueadas, como franquia no Brasil.
Ah, entendi.
Ele é da ABF,
tudo não, mais. Não, que legal. É, não, então, eles são parceiros nossos.
E que é mais ou menos isso. Ele tem a central que faz as as entregas, as artes e tudo mais, tudo que precisa ser feito. E os franqueados são os vendedores.
É, a gente
é uma
consegue,
modalidade semelhante
a gente
essa. Não sei como que é a precificação.
A gente consegue fazer entrega para 10, para 100, para 1.000, para 10 mil pessoas. Não tem problema.
Isso é a preocupação sua.
É minha. Entendeu? O cara tem a preocupação de vender e fazer esse relacionamento aí de primeira camada.
Manter o cara alinhado.
Só que ele mantém o cara alinhado porque, óbvio, ele tá ganhando todo mês o cara. Essa é a diferença de você vender só uma vez.
Sim.
Se você pegar um vendedor de
comissão,
de consórcio, de consórcio, de imóvel, ele vende.
Ganha na assinatura,
tchau, filho,
e tchau.
Minha vida agora é com o próximo.
Uhum.
A dele não é com o próximo. Ele vai continuar vendendo pro próximo, mas ele tem que cuidar de você porque ele recebe de você todo mês.
Sim.
Então a modalidade tá dando muito certo. E a gente entendeu que é o futuro. É... Cara, gostaria de ter 100 vendedores, mas dá para ter 100 CLTs hoje no Brasil?
Hoje em dia tá mais difícil. Então, e outra, não acha, né? Não é nem querer ter, né?
Então eu quero ter 100 empreendedores parceiros que ganham igual eu, entendeu?
É diferente. A diferença é contratar um cara qualquer ali, um cara que está começando e você vai treinar ele como vendedor.
A gente treina tudo,
e até ele desenvolver e você manter esse cara no time, considerando que ele vai receber outras propostas ao longo da vida. E uma hora ele vai aceitar alguma proposta para sair. Do que você ir para essa linha que você seguiu, que é contar com pessoas que estão na linha de frente, que já vão estar vendendo.
Olha só que interessante, João. Vamos falar um vendedor, né? Você contrata um vendedor, não sei se você tem parte, deve ter área comercial.
Tem,
beleza.
Tem, sim.
Ele recebe a comissão pontual, né?
Uhum.
No mês seguinte, no dia primeiro, qual é o salário desse cara? Só o fixo. Ele vai ter que vender tudo de novo para ganhar dinheiro.
Tem que vender mais.
Tem que vender mais para ganhar dinheiro.
Uhum.
Só que ele tem limite. Esse cara só tem 30 dias. Não dá para ele, tá ligado? Estourar. A não ser que aconteça alguma coisa louca, sei lá.
Deu a meta boa no ano ali.
Mas assim, ele tem limite. Uhum. A diferença agora para o cara sendo online, ele não tem limite. Entendeu? Quanto mais ele coloca para dentro, mais ele ganha. É acumulativo.
Sim.
Ponto. Só mudou tudo. Porque eu sei que você não vai ficar pagando pro cara comissão para ele de todos os clientes que ele vendeu na vida. Isso não existe. Entendeu? Me traz gente nova para você continuar ganhando salário, cara. Senão, é assim que funciona.
Sim,
e tá tudo bem.
Normal.
É o padrão. E é assim que vai sempre funcionar pro resto da vida.
Perfeito.
Por isso que ele é CLT, é funcionário. Mas ele tem limite. Ah, você ganha, sei lá, 3 pau de salário, 2 pau, não sei.
Uhum.
E ganha mais 2, 3 de venda. Ganha 6. Mas esse cara não vai ganhar 15.
Dificilmente ele chegue nisso.
Não tem como, entendeu? No Alliance dá. Entendeu? É só ele continuar vendendo. 10 por mês, 10 por mês, 10 por mês. Vai subindo. Daqui a pouco ele tem 100 no ano. No 100, quando tiver 100 no ano, ele tá ganhando 20 pau.
Tá ganhando bem.
Então é basicamente isso. Então a gente... Mas aí o que mudou? Aí, em vez de você ter, sei lá, meia dúzia de comercial dentro da sua loja, imagina que eu boto um produto novo no mercado. Eu tenho 6 vendedores. Eu tenho que ligar para todo mundo e falar, galera... Né? Você tem que ligar para milhares de pessoas e falar, galera, agora eu tenho um software para ajudar você, blá, 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 vem cá. Ou você cobra mais ou não cobra, independente.
Uhum.
O teu poder de levar essa informação para todo mundo é um. Quando você tem 100 pessoas que são parceiros seus...
Vai espalhar muito mais rápido.
Você espalha na hora, entendeu?
Não.
Então você leva isso aí para todo mundo, todo mundo sai ganhando, inclusive você, de uma maneira muito mais rápida.
Mais
tanto cliente como parceiro como você.
E de distribuir essa informação.
É, então basicamente é isso aí. Mas você perde metade do faturamento.
É.
Metade vai.
Mas como você disse, se você quisesse chegar a esse ponto ganhando tudo sozinho, você ia
não ganha.
Você ia perder o faturamento de alguma forma, contratando pessoa, ferramentas.
E a minha ideia, inclusive...
E agora, ainda assim, ia ficar na mão das pessoas.
E agora até mudou, né? Eu gosto dessa palavra. Infelizmente, tem pessoas que usam do jeito errado. Eu gosto da palavra democratizar. Então, a gente está democratizando o empreendedorismo. Então, o cara, para ser empreendedor agora... Ele, com muito pouco, ele vira dono do próprio nariz, entendeu?
Uhum.
Então o cara pode sair da CLT, pode deixar de fazer algum outro trabalho ali que só rende para ele um salário.
Para começar a implantar a ferramenta.
E ser empreendedor e ganhar dinheiro de verdade, entendeu? Porque é acumulativo e recorrente. Aí a coisa é diferente.
Legal.
Entendeu? Sem ter que criar software. Sem
não precisa entender de software, não precisa fazer arte, não precisa fazer nada. É só ter uma carteira de clientes ali.
Não.
Ele criar essa carteira.
Além dele poder ir atrás, ele vai atrás, todos os leads que eu recebo, eu faço igual ao V4, eu dou para meus parceiros.
Da região ali, por exemplo?
Não, do Brasil. Todos que...
Não,
que
eu... existe uma não, reserva de...
Não, isso é a parte legal da internet. Você pode vender o Brasil inteiro.
Não tem nenhuma reserva não, de área,
não,
nada.
Não, você pode vender para qualquer lugar.
Mas como funciona aí a briga de... Vamos falar...
Ah, eu faço a divisão
do
igualitária.
Do parceiro.
Eu faço a divisão igualitária.
Faz na roleta, é. Vamos falar assim.
Não, entrou um lead para mim, eu jogo para você. Entrou o próximo, eu jogo para o próximo. Eu vou... A divisão hoje é igualitária, entendeu? A V4 ela faz um outro rolê, ela tem até um broker, ela vende os leads, etc. Eu não, eu distribuo. Legal. Tchau. Atende, fecha o cara, o negócio é fechar.
Uhum.
Fecha, faz ele ganhar dinheiro e vamos ganhar também.
Legal.
Ponto, entendeu? Então, o cara recebe lead meu e é óbvio, né? A ideia é o cara ir atrás, entendeu? Então, assim...
É, se não for atrás, vai...
É que tem pouco e-commerce no Brasil. Uhum. Tem 2 milhões de e-commerce no Brasil.
Então, assim, não tem cliente,
é, cara. Tem pouco lead no Brasil. Entendeu? Então, assim, é um mercado... E vai aumentar,
vai,
né?
Vai, só aumenta.
Vai aumentar. As lojas de rua estão fechando, os e-commerce estão bombando. Então, assim, tem lead pra caramba. Tem, sabe? A gente não tem a cerejinha do bolo, entendeu?
E o próximo desafio aí que você vê... Para a empresa ou pessoal seu continuar aumentando a performance aí, outro business, tem alguma coisa aí que você tem em mente?
Cara, eu a nossa vida é o performance aí, mas é porque a gente entende que ainda tem muita coisa para a gente...
Para explorar.
É, para a gente explorar, entendeu? Eu acho que principalmente na área de e-commerce, ainda mais agora com IA e etc., a coisa acontece muito rápido, ela progride muito rápido, desenvolve muito rápido. Então, eu acho que o nosso maior desafio, na verdade, é estar acima assim, de tudo que está acontecendo, porque é difícil.
Uhum. Né? À frente. Como no DNA da performance, que é trazer de fora novidades, coisas que ainda não estão acontecendo aqui, por exemplo.
Nesse ano vai ser um pouco difícil por causa dessa mudança inteira, entendeu?
Uhum.
Mas para o ano que vem eu devo sim ir para fora, ir para a China, ir para a Europa, para os Estados Unidos, para buscar alguma coisa. Se bem que hoje, talvez... Você não precisa ir até lá, as coisas aparecem, mas vale a pena mesmo, porque o mercado é... Cara, China é diferente, né?
É, outra coisa. Qualquer coisa fora do Brasil...
Olha que interessante. Antigamente, a China, ela não era assim animal de e-commerce, né? Ela produzia para os outros venderem.
Uhum.
Então, ela produzia e o americano vendia. Hoje, a China vende.
Direto de lá,
né? De lá, entendeu? Então, assim, hoje eles são, com relação à tecnologia, são, cara, se não melhores do que a... Né, do que os Estados Unidos. Então, assim, a China é incrível, vende demais. Eles entenderam a tendência, né? Além deles criarem tendência, né? O que tem eles desenvolvem, entendeu? Melhoram, etc. Então, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente entende que a gente sempre está um pouquinho para trás. Entendeu?
A gente fala aqui que é no mínimo 2 anos aí de defasagem de tecnologia.
A gente sempre é um pouquinho atrasado. Então, assim, eu acho que uma das coisas que vale a pena para o empreendedor é buscar coisa lá fora rápido e trazer para cá para aproveitar aquele momento.
Surfar a onda antes que todo mundo chegue.
É.
Que aí, quando vem, não vem um só. Vem
eu fiz todo isso, mundo. Eu fiz isso 2 vezes e eu pretendo fazer mais, entendeu? Que é o que... Isso aí também no varejo funciona, a mesma coisa.
Tudo.
O cara vai para lá, pega coisa nova, tá com um container aqui, vende para caramba.
Enquanto é novidade, vende
para caramba. Porque vai demorar muito para a gente produzir esse tipo de novidade, entendeu? Uhum. Eles estão um pouquinho na frente da gente, tem que respeitar.
Sim.
Eu entendo isso.
Legal.
Então, basicamente é isso. A gente agora tá sempre, sabe, surfando essa onda, sempre por cima de tecnologia boa, né? E democratizando. Essa é a parte mais bacana. Vou dar um exemplo. Esqueci de comentar. A gente está com uma IA para conversacional, para WhatsApp e WebChat. Aquele WebChat que tem nos sites das pessoas,
sim,
entendeu?
Uhum.
Incrível.
O botãozinho do WhatsApp.
Então você pode conversar direto no site, no e-commerce ou e levar para o WhatsApp. Cara, mas a gente fez uma tecnologia incrível, assim. Uma resposta incrível, recomendação incrível. A IA pesquisa na nossa busca com IA. E vai lá e faz a recomendação. Tá funcionando maravilhosamente bem. E barato. Preço justo, entendeu?
Não é
mesma coisa. Começa com R$90.
Uhum.
Depende do movimento, óbvio, né, meu? Mas você
precisa colocar. Muita conversa ali.
Veio um cliente pra gente esses dias, cara. Tava pagando R$2.000. R$2.000 num outro
num
software.
De conversação aí. Qualquer.
Que, assim, não fazia nem sentido até pelo tanto que ele vende, entendeu? E aí ele conheceu a gente e falou, meu, não é possível, cara. Eu tava pagando R$2.000. Eu falei, mas será que funciona? Tem site usando. A John John usa, aquela loja de roupa. Sim. Entrei no site do cara. Editei lá. Vestido preto básico. Tudo.
Menos o vestido preto básico.
Tenho vontade de fazer vídeo, botar no TikTok, mas eu não sou desse. Mas vontade de fazer, mas pelo amor de Deus, gente, não faz isso, não, cara.
Isso aí não é inteligência
de nada. Não joga o dinheiro fora, pelo amor de Deus. Sabe, tipo assim, enganado mesmo, entendeu?
Só fala sozinho, né?
É, aí eu entro no site da tecnologia, não tem pricing, não tem nada. Aí tem até um botão de testar, não funciona.
Não testa. E a galera compra mesmo assim. Compram, imagina, cara, se funcionasse.
É, compram, cara. Eu falo, meu Deus. Então, assim, tem isso. Assim, é dar uma boa tecnologia, melhor do que tem por aí, mas com acesso.
Uhum.
Com acesso, entendeu?
Algo justo, né?
É
o que falou no começo ali. A galera cobra como se fosse a última bolacha do pacote, mas
não
no final das contas não entrega.
Não entrega, entendeu? Então, assim, é isso. O nosso desafio é esse, continuar sendo moderno, continuar sendo, sabe, eficiente, sem ter que onerar tanto. Porque, cara, o que importa é o que volta. Você paga 2.000? Beleza. Quanto que esse...
Vai render...
Quanto que esse cara vendeu? Quanto que essa IA vendeu?
Vai vender os 2.000 a mais e mais uma margem...
Eu costumo falar que se não der 10 vezes de lucro, não vale a pena.
Não vale.
Não. Se não der 10 de ROI, desculpa, cara.
Pode parar, não...
É, né, imagino você aqui, né? Você... Cara, sei lá, te dou 10 mil de tráfego pago.
Uhum.
Né? Da tua agência, mais tráfego pago. Cara, se você não trouxer 100 mil de volta pro cara...
Cara, não tem por que
não contratar.
Não fecha.
É que não fecha a conta. Entendeu? É, o tanto que ele tem que pagar imposto, o tanto que ele tem que pagar...
Não fecha. Eu até falei para você em off que era o nosso foco era B2B, venda complexa. Exatamente por isso. A gente, na hora que vai conversar com o cliente, explica... E se o negócio do cara não tiver esses parâmetros, eu já tenho certeza que...
Não vai durar.
Ele não vai estar contente em me pagar. Porque
mas
não,
é porque ele não está conseguindo medir,
não,
né?
Não vai
o
gerar...
cara tem que ter medição.
Que, né, a gente já atendeu os bares aqui da cidade. Ah. Assim. É muito difícil você fazer o cara vender cerveja o suficiente para me pagar, pagar o Google, pagar o Meta. É. O cara tem que vender muita cerveja. Não vai.
Mas
e provar
é que
você... ainda pro cara que,
o problema é a prova.
Que ele bebeu a cerveja porque ele viu uma postagem qualquer, porque ele não tem uma compra ali que ele...
Concordo.
Que ele vai comprar na internet. Não, ele vai ver, vai achar legal a promoção lá, o Double Shop.
É que, na verdade,
e vai levantar da cadeira e vai lá beber.
Aí você tem um desafio maior, né, cara? Que é explicar pra esse cara, entendeu? Que, pô, a minha propaganda ela não é só direcionada à venda.
Uhum. É um branding.
É um branding. Só marca.
Você tá falando da marca.
É o teu conceito, é o que as pessoas
mas
vão falar de você.
É mais difícil.
Isso não dá pra mensurar.
Não,
né?
Dá. E aí é onde fala, cara, não, eu prefiro nem vender pra você, vender pro cara que vende, sei lá, um maquinário de 1 milhão de reais, meio milhão aí, se eu conseguir provar ou gerar...
Concordo.
20 orçamentos dessa máquina com o meu trabalho.
Você entendeu que valeu a pena.
O cara já sentiu, pô, essa
trouxe,
agência,
né?
Trouxe orçamento. Se eu não vendi, aí, sei lá, é por causa que o mercado, o equipamento não serviu. Não...
E esse negócio...
Mas é tangível ainda.
Sim. E, até, cara, até legal você dar uma fugida aí do B2C, né? Cai no B2B, porque, assim, rede social tá difícil, hein?
Não existe mais.
Tá difícil, hein?
Não dá.
Tá difícil. Fazer propaganda em rede social e que gera retorno verdadeiro tá cada vez mais... Parece que eles querem entregar para qualquer um só para comer dinheiro seu.
Tem que microsegmentar o máximo ali para você conseguir tentar atingir ou comer pelas beiradas.
E eu já tentei com várias agências também.
Ter uma segmentação muito específica de quem é seu público, o que, que ele consome, fazer ali. Porque, assim, é muito fácil fazer. Qualquer tipo de propaganda, qualquer um faz. E entender o cliente antes é a parte que é difícil.
É difícil.
E é quase nenhuma agência, o que ninguém faz. Que é o que acontece antes de lançar o primeiro anúncio. Antes de gastar o primeiro real em patrocínio. E é onde é o diferencial. É você realmente entender para quem que você tá com quem você quer falar. Eu falar com qualquer um, então é o que normalmente acontece.
Sim, concordo.
Ah, qualquer um pode comprar a minha ferramenta. Então, beleza, então vou anunciar para qualquer um, né? Mas na prática, não é exatamente qualquer um que compra. Existem características únicas e específicas ali do real comprador que tem que ser mapeadas antes de fazer um primeiro anúncio. Aí, independente do canal, tendo isso mapeado, você vai achar o cara. Então, se é no Meta, no Instagram, se você sabe quem você quer, para quem você quer anunciar, você vai atingir esse cara. Se é no Google, você sabe as palavras que você tem que usar, que só aquele cara usa. Se é no TikTok, você sabe qual é a dancinha que você tem que dançar.
Parou a dancinha,
né? Parou. A gente fala brincando, mas teoricamente você sabe exatamente que tipo de conteúdo o seu público quer ver, vai atrair mais atenção dele e vai fazer ele converter, potencialmente converter mais.
Mas né? é muito mais complexo do que as pessoas imaginam.
É,
né?
É muito mais antes e fora da ferramenta em si do que na ferramenta.
É
a lição que a gente aprendeu aqui, fora. É pesquisa, é planejamento, é usar inteligência artificial para identificar melhor o cara, para identificar os pits e tudo mais. Mas na hora, o executar é o que qualquer um faz. Teoricamente, eu poderia automatizar, depois de ter feito toda a parte estrutural de uma campanha, toda a parte teórica ali, a parte de criar uma arte e programar o anúncio ali, qualquer um poderia fazer.
A IA facilitou
um pouco. Até a IA poderia fazer, mas essa parte de inteligência é o diferencial.
A gente tem uma tem uma coisa que a gente fala muito na hora que a gente vai, né, um pitch de vendas nosso, porque tem muita gente que acha que é só fazer propaganda na internet e sai vendendo.
Ou só é paga, patrocinar, impulsionar o post, turbinar o post.
Vai sair vendendo. Primeiro, não vai porque não...
Pode até acontecer, né? Para quem não faz nada, dependendo do nicho do cara,
torço para quê? Né? Mas vai vir muita gente que, na verdade, não é qualificado para você, primeiro de tudo. Quanto mais você bota dinheiro lá...
Mais gente desse tipo...
Mais gente desse tipo vem, entendeu? Então, se você não fizer bem feito, quanto mais dinheiro você coloca, mais você está jogando fora. Né? Começa a diminuir a qualidade mesmo, né? Isso é padrão. E outra coisa é, você traz um monte de gente para sua loja, mas sua loja não está bem feita para vender...
Configurado, com tudo certinho. Cara,
exatamente. Por que, que a gente...
O cara não compra.
Por isso que a gente gosta de fazer muito parceria com loja, com agência de publicidade. Porque o trabalho da agência cara, trazer público qualificado.
E deixar a loja bem feita ali também.
Só que, então, mas a loja não... A agência não consegue deixar essa loja bem feita por causa que precisa de tecnologia. Aí que entra a gente. Aí a agência fala... Ô, João, usa lá o Fernando lá, porque lá os caras vão fazer a tua conversão melhorar.
Vai ajudar ali.
Assim que a gente instala, deixa a loja do cara profissional, bem feitinha, redonda, busca boa, vitrine, recuperação, overlay, blá, blá, blá. Aí você pode socar...
E botar a gente para dentro da loja.
Entendeu? Aí compensa você fazer investimento. Porque aí a conversão continua boa, entendeu?
Perfeito.
Não adianta nada você ficar enfiando um monte de gente lá...
Numa loja zoada que parece que é...
Tem loja que pede RG, cara. Juro por Deus, tem loja que pede RG.
Não, você entra aquelas lojas que tá tudo desconfigurado. Então, e quem que vai pôr um cartão numa loja dessas?
Não coloca.
Hoje, com tanto golpe que tem por aí.
Então, é exatamente isso, entendeu? Então, a gente gosta muito de agência e a agência gosta muito da gente por causa disso. É um trabalho em conjunto. A gente deixa um ambiente pronto para você prosperar. Entendeu? Então, assim, aí a agência traz o público e a gente faz a conversão, né, do cara ficar boa, aumentar e etc.
Legal.
É uma parceria realmente boa. Então, é isso nosso trabalho, vamos falar assim.
Maravilha. Bom, vamos arredondando aqui, que o papo já passou facilmente da uma hora aqui que a gente falou um monte.
Eu falei para você.
A conversa boa, espero que a gente tenha outras oportunidades.
Podia fazer de noite, pô, trazer um vinhozinho
para gente. Um vinhozinho, a cerveja e a fluir. Um amendoim, cara. Mas fica frio que a gente vai arrumar outra.
A gente traz uma outra vez.
Vamos lá, vou te abrir um espaço aí, cara. Deixa seus contatos, por favor, aí. Te agradecer a presença mais uma vez, seu tempo aí para vir de Americana para cá conversar com a gente. Fala aí as redes sociais para quem quiser continuar a conversa depois do podcast aí. Bacana. Gostou do papo, quer conhecer mais a performance, quer conhecer mais você, quer apresentar às vezes uma ideia, pega um gringo aí querendo te vender alguma coisa aí.
Na verdade, ideias é o que a gente mais,
então,
que a gente
mais gosta. Deixa aí pra gente Instagram, WhatsApp, ou o LinkedIn, o que você quiser. Bacana. Deixar aí, por favor, né? Canal aberto.
Bacana. Meu Instagram é pinheiro.ai, da empresa é performa.ai.oficial, tá todo mundo convidado aí para conhecer.
Legal.
E o site é performa, ponto aí. Começamos antes. Ah, eu falei para você que ia falar para você da inteligência artificial.
Então, cara.
Porque a gente usou, cara... Deixa eu até cortar, porque é interessante.
Fala, conta.
Quando a gente começou com a inteligência artificial, não existia inteligência artificial que é hoje.
Popular de hoje.
É. Né? Então, a gente usava uma inteligência artificial que a Amazon criou e que a IBM criou. Já deve ter ouvido falar do Watson.
Sim, o Watson falar. Em 2015 era o auge.
Então, né? A gente... Era outra, mas era diferente. Ela até aprendia com o uso, mas ela tinha que... Ela precisava de bastante gente.
Bastante informação para ela rodar.
Mas ela não buscava informação, você que tinha que levar.
Você tinha que ficar alimentando ela.
É, então assim, olha, cara, o negócio começou sofrido, entendeu? Hoje a inteligência artificial ajuda.
É outro patamar.
É, tá mais fácil.
É popularizada, né?
E quando a gente começou com o AI, né, com o Artificial Intelligence, ninguém tinha esse domínio, porque ninguém queria
falar disso aí.
É, hoje tá caro, né? A gente pagou barato no domínio. Mas é isso, performa.ai é nosso site, pinheiro.ai é meu Instagram e performa.ai.oficial é o Instagram do Performa. O Facebook também tem, mas o Facebook tá mais para vender e-book de culinária hoje em dia.
Legal, cara. Agradeço mais uma vez, obrigado. Espero que uma oportunidade aí breve você possa voltar a trazer mais novidades do Performa ou de outras ferramentas aí que você esteja envolvida.
A gente já vai ter que postar para fechar a parceria
com a sua agência. Bora, vamos arredondar isso aí.
Tá bom.
Obrigado.
Eu que agradeço.
E deixar aí para vocês aqui, assistir esse podcast até o final, recomende aí para seus colegas de trabalho, para sua família, para sua equipe aí assistir, encaminha, marca as pessoas aí, muito obrigado. Eu sou o João Schmidt, você me encontra como João da Bits no Instagram, João Schmidt no LinkedIn, Bits Marketing no Instagram, Bits Podcast no YouTube.
João,
muito obrigado,
posso
cara.
Fazer um...
Fala, cara, por favor, fica à vontade, está em casa.
Vamos metrificar esse podcast?
Do jeito que você quiser, cara.
Então tá bom. Quem tiver e-commerce e assistiu esse podcast até o final, até esse minutinho
final, antes de eu cortar.
E entrar em contato com a gente e falar que assistiu, vai ter teste grátis de 14 dias.
Aí, ó. Só falar, precisam de algum cupom, alguma coisa?
Só falar,
coisa?
Cara, assistiu
eu
o podcast.
Eu vi no Bits Podcast.
Assisti o podcast do Bits. É, quero testar as ferramentas do Performa aí a qualquer tempo. Porque, até porque esse podcast vai ficar de eterno, né?
Fica para sempre
tempo,
lá.
Falou, 14 assistiu? Dias grátis de toda a tecnologia do Performa aí no e-commerce.
Bora lá, vamos ver o que dá.
Aí
mano.
Eu vou te contando.
Maravilha, tá Fernando. Feito? Muito obrigado aí mais uma vez. Esse foi mais um Bits Podcast. Falou, galera. Tchau, tchau.